Cumprimento os senhores vereadores, pessoas que nos presenciam aqui na galeria. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 147ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 26/2016. Vereadores que queiram debatê-lo, está aberto o espaço. Não havendo ninguém inscrito, coloco a ata 26/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ou ao contrário, levante-se. Ata 26/2016 aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências enviadas, expedidas. Está aberto o espaço para o pedido de leitura. Não havendo inscrição para o pedido de leitura de correspondências expedidas, passamos ao espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 260 e 261/2016.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências 260 e 261.
A de número 260. Ao senhor diretor, coordenador, presidente da entidade com objetivos em prol da pessoa com deficiência, Rio Grande do Sul, assunto convite, Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, prezado senhor, ao cumprimentá-lo, temos a grata satisfação em convidá-lo para prestigiar as atividades da 22ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, a realizar-se nos dias 21 a 28 de agosto de 2016. O tema escolhido para a semana neste ano é Conviver é Acolher as Diferenças. Que a acessibilidade e a inclusão sejam entendidas como um valor evolutivo e humano da convivência em sociedade, através do qual colocamos em foco a busca de protagonismo e autonomia das pessoas com deficiência. Esta visão da importância do protagonismo será enfatizada com uma ampla programação, onde durante toda a semana, entre 21 e 28 de agosto, teremos o protagonismo visto sob um foco específico em cada dia, pelo viés do esporte, da cultura, da saúde, do trabalho e empreendedorismo e da educação. Programação dia 21 de agosto, dia da visibilidade, onde pessoas com deficiência e associações estarão ocupando espaços com circulação de público e assim proclamando a semana e divulgando a sua programação. A atividade será realizada em 3 shoppings da capital, das 14 às 20 horas, no Shopping Bourbon, Shopping Total, Shopping Barra Sul. Abertura do jogo entre Internacional e São Paulo, com a participação de pessoas com deficiência a serem encaminhadas pela FADERGS, Acessibilidade e Inclusão. Dia 22 de agosto, cerimônia de abertura da 22ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Às 9h30, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, Praça Marechal Deodoro, sem número, Centro Histórico, Porto Alegre. Dia 23 de agosto de 2016, Seminário Deficiência Psicossocial e Formação Profissional de Pessoas com Deficiência, das 8h30 às 17h, no Auditório Romildo Bolzan, do Tribunal de Contas do Estado, Rua 7 de Setembro, 388, Centro Histórico, Porto Alegre. Dia 24 de agosto, Festival Paralímpico, das 9 às 17 horas, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, 7, Rua Gonçalves Dias 700, Menino Deus, Porto Alegre. Dia 25 de agosto, Saúde, Deficiência e Relações Internacionais, o Desafio da Década das Américas, das 9 às 17 horas, no Auditório Oswaldo Stefanello, na sede do Tribunal de Justiça, Palácio da Justiça, Praça Marechal Deodoro 55, Centro, Porto Alegre. Dia 26 de agosto, Educação, Formação de Professores para Educação Inclusiva. Papel da Universidade, das 8h30 às 17h, no auditório Centro Administrativo Fernando Ferrari, Avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico Porto Alegre. Dia 27 de agosto, dia da convivência, quando as pessoas com deficiência, ou seus familiares e os representantes das associações e entidades das diversas áreas, deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais, terão a oportunidade de trocar experiências, conhecer as diferentes realidades e as atividades desenvolvidas pelas associações e principalmente conviver, que é o conceito pretendido como razão para a acessibilidade e a inclusão, das 14 às 17 horas na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Avenida Loureiro da Silva 255, Porto Alegre. No dia 28 de agosto, cultura, integração e participação, das 14 às 17 horas na Casa de Cultura Mário Quintana, Rua dos Andradas, 736, Centro, Porto Alegre. Abertura do jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, com a participação de pessoas com deficiências a serem encaminhadas pela FADERGS, Acessibilidade e Inclusão. Assina Roque Bakoff, presidente da FADERGS, Acessibilidade e Inclusão. Comissão de Assuntos Municipais, ofício 251. A Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Dessa forma, temos a honra de convidá-lo para a audiência pública da comissão conforme segue. 30 de agosto, terça-feira, hora 9h30, Assembleia Legislativa, plenarinho terceiro andar. Audiência pública para debater a inclusão digital nos municípios. O requerimento de audiência pública número 27/2016, proposto pelo deputado Eduardo Loureiro, PDT, foi aprovado na comissão em 12 de julho de 2016. Convidados: Coordenadoria da Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Cidadania em Rede, Associação do Voluntariado e da Solidariedade, AVSOL, Polo Marista de Formação Tecnológica, Fundação de Ciência e Tecnologia, Cientec, Procex, Procempa, Associação Software Livre, prefeitos, vereadores e associações de municípios, FAMURS, UVERGS, AGM, CNM, UVB e demais interessados. Solicitamos gentilmente que este convite seja estendido aos demais parlamentares desta Câmara de Vereadores. Atenciosamente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Essas são as correspondências, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para pedido de leitura de correspondências recebidas. Não havendo mais inscritos, passamos ao espaço da apresentação das proposições, que também encontra-se prejudicado por não haver novas matérias. Passamos então direto ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Márcio Halbich.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Com a palavra, o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, o que vou falar talvez não fosse oportuno ou não devesse comentar, por alguns motivos, entre eles, o principal é de eu não estar concorrendo como candidato neste pleito de 2016. Mas como vereador e cidadão da comunidade de Aguda, eu quero prestar aqui a minha tristeza sobremaneira em relação a alguns fatos que estão ocorrendo na questão da máquina da usa pública a favor de algumas candidaturas. Eu tenho debatido e tenho dito aqui, não é de hoje, que o uso da forma como ele acontece em benefício de A ou de B e em detrimento de outros tantos não contribui de forma nenhuma para o momento pelo qual nós estamos vivendo. E eu gostaria de deixar aqui a minha indignação com alguns fatos que eu prefiro não relatar, mas que fique como alerta para quem é candidato, para quem está colocando o nome à disposição, para algumas situações que podem amanhã ou depois resultar em problemas futuros para quem está participando deste pleito. E especialmente eu gostaria de dizer aqui, e que quem é vereador de situação que repassasse isso ao prefeito municipal, esse tipo de preocupação, porque está também em nome o jogo do prefeito. Muitos que estão usando da máquina pública, da forma como está acontecendo, eles não pensam em nenhum momento no município como um todo e somente olhando para o seu umbigo, defendendo seus interesses. E quem está pagando esta conta somos todos nós, a comunidade de uma forma em geral. Quem é contribuinte paga pelo mau uso da máquina pública a favor de candidatos. Fico aqui pensando naqueles que não têm a possibilidade de contar com a máquina a seu favor, de como deve ser e o quanto é mais difícil fazer uma campanha. Embora eu defenda que ela nunca devesse ser usada para esse fim. Mas o sistema acaba favorecendo e as coisas acontecem de uma forma absurda aqui em nosso meio, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes. Dizer que hoje pela manhã aqui na Câmara de Vereadores teve uma reunião do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, que está executando o programa de habitação Minha Casa Minha Vida, no município de Agudo, onde que estão sendo construídas mais 11 casas no nosso interior, do nosso município. E que foi realizado para ver como é que estão essas obras e onde que foi feito pedido aqui para o prefeito para fazer um serviço de terraplanagem, fossa, sumidouro. Então já foi conversado com o prefeito a fazer esse serviço. Esse programa é muito importante para os nossos agricultores do nosso interior. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito Schifferbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, a nossa saudação. Dizer que na última sexta-feira acompanhei as supervisoras escolares do município de Agudo, a Luciária, a Flaviana, no encontro de formação para monitoramento do plano decenal da educação. E nós temos visto que ao longo desses anos a educação no município de Agudo, embora que eu ainda acredito que em passos lentos, mas ela tem no seu trabalho diário um avanço significativo em algumas situações, principalmente quando nós virmos a questão das estruturas físicas das escolas e também do quadro de magistério quanto à formação desses. Na questão da estrutura física, talvez a maior dificuldade ainda é em relação ao atendimento das crianças de pré-escola, e a boa notícia que se tem é de que vai ser construída junto à creche mais 3 salas para que tenha mais vagas no ensino infantil. Isso eu acho que é muito bom, principalmente em função de que a escola da pró-infância está ainda sendo discutida judicialmente. E a questão da formação de pessoal do quadro magistério, a gente sabe que existe todos os anos uma capacitação de todos os professores, o que é muito bom. Mas a educação é um trabalho constante que precisa ser feito. E esse monitoramento dos planos e essas metas que os municípios precisam atingir é algo muito necessário. Dizer também que o comentário do colega vereador Wilson é muito oportuno. Eu, inclusive, tenho comentado com colegas que também são candidatos a vereadores e existe uma insatisfação do próprio pessoal, que hoje é situação no governo municipal, do uso da máquina pública, e isso muitas vezes você faz os acordos bilaterais de que não haja críticas de lado A ou B, mas o uso da máquina pública é um dos maiores desavenças que existe muitas vezes, porque confronta a necessidade de um e a necessidade de outro. E acredito que o uso da máquina pública ela traz essa grande vantagem para quem é governo, mas também pode trazer uma grande desvantagem quando certas coisas são descobertas. E a gente sabe aqui no município de Agudo, inclusive com intervenção do Tribunal de Contas por delação premiada de diretores de empresas que aqui realizaram concurso, tem algumas coisas que vão vir à tona. Então são situações assim, eu acredito que o governo municipal, se estava vindo em passos razoáveis até agora, acho que deveria segurar, tem mais um mês e pouco para as eleições municipais e não tem necessidade de se comprometer. Dizer também que vejo mais uma vez com uma grande insatisfação a questão do calçamento do município de Agudo. E vejam só, aqui ano passado foi criticado pelos colegas vereadores, inclusive eu, o colega Wilson, a questão da recuperação do calçamento ali de frente à Brigada Militar. Inclusive, houve uma brincadeira no sentido de dizer que aquela metragem foi feita 3 vezes, pelo tamanho que isso significou de pagamento para a empresa que na época fez a recuperação, e hoje, 1 ano depois, ou nem isso, mais uma vez está havendo recuperação de calçamento na frente da Brigada Militar. Visto que mais uma vez ficou comprovado que o trabalho que a administração municipal faz na recuperação de calçamento muitas vezes é dado para os amiguinhos e que não faz o trabalho correto. Então, infelizmente, a gente vê com insatisfação certo serviço. Como se vê também ali de frente ao falecido Silfredo Fride, um amontoado de pedras de muito tempo, de um trabalho muito mal realizado, e o que falta ser feito não está sendo feito. Então, infelizmente, a parte visual do nosso município de Agudo, em muitas partes, é muito bom, mas em outras partes é muito ruim. Seria isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Kleber Cássio.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes aqui na galeria, todas as pessoas que nos escutam através da internet. Senhor presidente, falar aqui que hoje à tarde eu pude conversar aí com o Diego Katzer, que é o responsável, que responde pela Emater no município de Agudo. E o Diego me pediu para que nós não deixássemos apagar aquela chama aqui implantada sobre a questão da agricultura familiar no município, principalmente da questão da feira. Assim como nós tivemos a última amostra da biodiversidade da agricultura familiar, né, no CTG. E o Diego me colocou que as pessoas que lá, os agudenses, agricultores familiares que lá colocaram seus produtos à exposição, à venda, à comercialização, depois disso tiveram as reuniões e escutando nossas palavras ficaram muito satisfeitos com o que nós aqui levantamos, para que essa feira fosse colocada junto, anexo às duas grandes feiras do nosso município, a Volksfest e também a Festa da Cuca e do Moranguinho. Pude escutar há poucos dias a presidente da CISA dando entrevista na rádio e fiquei escutando atentamente e eu vejo que até queria ligar para perguntar, mas o momento, como a gente está na situação política, é um pouquinho mais difícil. Mas o que está sendo feito para que os agricultores familiares, os produtores de morango e de outros produtos, vereador Alexandre, possam colocar ali seus produtos? Qual é o incentivo que nós temos? O produtor, ele tem que pagar o espaço? O produtor, ele tem assistência na lavoura? O produtor, ele vai poder acompanhar, ter ali um treinamento, alguma coisa, alguma capacitação? São coisas que a gente tem que levantar. Coloquei para ele que, quando a gente falou sobre a questão de colocar na Folks, a esse espaço da agricultura familiar, eu sempre acredito que teria que ser na entrada da festa, junto com a casa do município, a casa da prefeitura, teria que estar todo o espaço da agricultura familiar ali, é uma amostra do que Agudo realmente produz. Hoje nós temos aí produtos de morango, arroz, fumo, batatinha, mandioca, né? Então esses produtos tinham que estar na entrada, mostrando a nossa biodiversidade, mostrando o que Agudo realmente produz. E aí não deixar as coisas desandarem. Se nós for pensar atentamente, o que é as nossas festas? A festa é a Volksfest, é a festa do povo. Mas o que está, qual é o fundamento da festa hoje? Para que as pessoas vêm na festa? Para comer e beber. Está praticamente isso. E fazer algumas compras. A festa do Moranguinho da Cuca, ano passado, estava olhando atentamente, nós tivemos poucos expositores de morango. Derivado de morango nós não tivemos. Procurei. Na feira tinha alguns que tinham pouca coisa. Uma chimia de morango, vereador Paulo. Uma geleia de morango. Um morango com chantilly. Essas coisas a gente não achou. As cucas também. E a feira ela está perdendo um pouquinho a sua essência principal. Festa do Moranguinho da Cuca. O que mais tem lá dentro é roupa, calçado e as lancherias. E o principal produto, a cuca e o morango, ele está meio apagado, meio esquecido. Então isso tem que dar um up. E o Diego me falou, nós não podemos deixar isso apagar. É? E peço aí aos vereadores que se reelegerão, que daqui vão sair, e os novos vereadores que virão, que deem atenção à agricultura familiar, que a agricultura familiar, ela sustenta o município de Agudo, e isso está comprovado aí. Outra coisa, hoje, ao meio-dia, eu recebi lá no nosso estabelecimento duas pessoas que organizam grupos de turismo. E eles estavam aqui na nossa região fazendo um levantamento e vieram analisar o almoço que a gente oferece para eles validarem ou não, para oferecerem a essas pessoas que querem. Muito bem. Foi aceito lá o nosso almoço, foi tudo. E aí eles me comentaram logo depois do almoço, a gente sentou, conversou, e aí eles me comentaram, Kleber, está muito difícil de montar os pacotes aqui para Agudo e região. Por quê? Nós fizemos aí o contato com o Museu de Agudo, e faz 2 meses que a gente não recebeu o retorno. Nós tentamos lá em Nova Palma, com fulano de tal, e não recebemos o retorno. Então, o que, que acontece muitas vezes... Não dá para nós ficar culpando o prefeito, o secretário, ou fulano ou ciclano. Eu já falei várias vezes aqui. Os empreendedores têm que fazer sua diferença. Eles têm que tomar a iniciativa. E a prefeitura não pode ficar atrapalhando. Ela tem que ser parceira. Aí eu fiquei vendo. Aí eles estão montando um negócio para trazer uma média de 2 ônibus por mês para a nossa região. São aí em torno de 100 pessoas, 80, 100 pessoas... Pode não ser muito, mas o pouco que representa já é um começo. Assim, várias regiões turísticas no nosso estado começaram. Então, é importante isso aí, e que as pessoas que trabalham com turismo comecem a acordar um pouquinho mais e investir mais e fazer com que as coisas aconteçam, porque as coisas só podem mudar se a gente der o primeiro passo e tomar iniciativa, senão a coisa vai ficar bem assim. Seria essa a minha participação, senhor.
Passa a palavra o vereador Gerson Haust.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa no plenarinho. Concordo plenamente com as palavras do colega vereador Kleber, uma vez que esse assunto, logo após o trabalho que a Emater fez de divulgação da biodiversidade naquela amostra que houve, que aconteceu lá no CTG, foi bastante discutido e foi comentado muito, mas é bem colocada a preocupação do Diego, uma vez que logo mais na frente nós teremos a festa do morango. E se não se fizer nada nesse sentido, vai acontecer da mesma forma como aconteceu na Volksfest. Não haverá nenhuma participação e a essência da festa, do evento, na verdade, está se perdendo, uma vez que está voltado a um comércio de mercadorias vindas de fora, pessoas que vêm de fora, exploram o comércio deste evento e... Enquanto os nossos produtores pequenos não têm um espaço para participar, e o recurso, o dinheiro do nosso município, ao invés de girar aqui, ele acaba indo embora. Muito importante essa colocação, eu acho que cabe principalmente aos vereadores de situação, que levem essa preocupação ao senhor prefeito e à comissão que organiza este evento, para que se faça algo nesse sentido aí. Comentar de que na sexta-feira nós recebemos uma visita de passagem do deputado Luiz Carlos Heinz, e que ele se colocou de que os recursos e a possibilidade de que se dê andamento à escola para a infância, à creche do nosso município, provavelmente... acontecerá em breve, uma vez que poderá a Prefeitura Municipal fazer a licitação e contratar uma empresa local para que se dê andamento à obra. Colocou também de que a ponte da Picada do Rio está garantida. E também ele comentou que está fazendo um trabalho para que seja derrubada a resolução que está prejudicando o nosso produtor de tabaco aqui no nosso município e dos demais municípios que abrangem a cultura do fumo, em função da exigência de cada ano aumentar em 10% a venda e a comercialização de outros produtos agrícolas para que o produtor de fumo tenha acesso ao crédito Pronaf. Então são algumas atividades do nosso deputado que está sempre atento. E digo assim, o deputado Luiz Carlos Heinz, ele sozinho faz mais do que os demais deputados todos juntos aqui pelo nosso município. Então seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, então farei uso do espaço.
Aproveitar a oportunidade também me manifestar, né, a passagem dos dias dos pais ontem. Então, parabéns a todos os pais do nosso município e da região pela data que se passou ontem. E, ainda sobre os recursos dos deputados que nos mandam, eu acho assim que temos que parabenizar os deputados do PT e do PP, do PDT também. Hã? Pelos recursos que vêm, porque se nós fosse depender dos recursos vindos dos nossos deputados do PMDB, com certeza nenhuma obra seria feita aqui no nosso município. Então, a gente, cada oportunidade que o prefeito, durante esses 4 anos, teve de falar sobre os recursos, nunca deixou de falar o nome dos deputados, Paulo Pimenta, Luiz Carlos Heinz, Afonso Ramos, e por aí, o de Cachoeira ali, o José Otávio Germano, então, são deputados, o Cherini do PDT, então são deputados que mandam recursos para o nosso município, e com certeza as obras acontecem graças a eles. Ainda sobre o assunto que o vereador Kleber Cássio falou, na semana passada eu tive... Naquele momento eu estava na praça quando veio a Cláudia Bernardini fazer uma visita lá, e lá foi colocado, né, em amostra um lugar para que as pessoas possam pedir onde que ficam os pontos turísticos. Então foi uma conquista do Conselho de Turismo, da gurizada que teve presente dias atrás aqui na Câmara, e lá na praça agora é um dos pontos que tem que a população vai ter acesso a folders de todos os nossos pontos turísticos de toda a região. Tomara que eles tenham êxito e que possa, que nem o Kleber falou, trazermos com isso gente de Santa Maria para que apreciem as belezas do nosso município. Passamos agora ao espaço da Tribuna Livre, que hoje encontra-se prejudicado por não haver nenhum inscrito. De imediato passamos então para o espaço do Grande Expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Alexandre Noia e Wilson Dias. Passa a palavra ao vereador Alexandre Noia.
Não farei uso do espaço.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço.
Peço ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Hoje, na ordem do dia... Hoje, na ordem do dia, temos o projeto de decreto legislativo 1/2016. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 1/2016, que aprova as contas de governo do prefeito municipal de Agudo, Valério Velitrebino, correspondente ao exercício 2013, que tem como pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Não tem parecer. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que tem como relator o vereador Márcio Halberstadt, com parecer favorável, acompanhado dos demais. Coloco o projeto de decreto legislativo 1/2016 em discussão. Vereadores, podem fazer sua inscrição.
Senhor presidente, dizer que nós, vereadores, nós damos uma dinâmica diferente quando nós avaliamos as contas dos prefeitos municipais. Eu acho que pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores, somente a Comissão de Mérito deu o seu parecer. E assim está na Constituição Federal, está na Constituição do Estado. Embora o nosso regimento ainda tenha brecha em relação a essa matéria, mas nós também temos a orientação de GAN para que seja assim. Então acho que foi muito bem acatada por Vossa Senhoria, o presidente Alisseu Klein, que deveria ser dessa maneira, e por todos os colegas vereadores, e que isso a partir daí seja praxe, que a gente consiga fazer esse encontro com o nosso regimento interno, de que realmente uma tramitação dessa matéria, ela só precisa ser diferente se ela é derrubada, o seu parecer, aqui pelo plenário da Câmara. Não havendo derrubada do parecer, ela então somente é analisada pela Comissão de Orçamento e Mérito. E dizer que quanto às contas do prefeito municipal, embora que a nossa comissão não tenha dado e não havia essa necessidade de dar o parecer, a gente deu uma olhada também. E eu sempre saliento da importância de que o governo municipal precisa ter oposição, independente de quem seja o governo. Então, muitas vezes, quando você tem uma oposição dentro da Câmara de Vereadores, faz com que você preste muito mais atenção naqueles atos que você comete como agente público. Então, acho que aí, mais uma vez, uma prova de que o trabalho dos vereadores, tanto de situação como de oposição, estão a contento para a nossa comunidade.
Também falar sobre isso que o colega Carlito está falando, tenho aqui junto comigo o parecer do IGAN, onde fala exatamente isso, tirando a Comissão de Constituição e Justiça, que é chamada de CCJ, e passando para que a Comissão de Orçamento, Finanças, Orçamento e Mérito dê o parecer. Continua aberto o espaço para discussão. Não havendo mais inscritos, coloco o projeto de decreto legislativo número 1/2016, que aprova as contas de governo do prefeito municipal de Agudo, Valério Villitrebino, correspondentes ao ano de 2013, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levantem-se. Projeto de decreto legislativo 1/2016, aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer sua inscrição. Está aberto o espaço.
Carlito.
Com a palavra, o vereador Carlito.
Senhor presidente, eu só gostaria de acrescentar a defesa do colega vereador Gerson ao trabalho que o deputado Luiz Carlos Heinz faz. E muitas vezes, quando nós fizemos a avaliação aqui, os colegas vereadores fazem do trabalho dos deputados, muitas vezes a gente se atrela muita questão somente das emendas ou dos recursos que eles encaminham para os municípios de Agudo. E nesse sentido nós temos o deputado Paulo Pimenta, nós temos o Cherini do PR, nós temos o Pompeu de Mato do PDT, como nós temos os 3 do PP, o José Otávio Germano, Luiz Carlos Heinz e o Afonso Ramos, que nós remete a inúmeras situações devindas de recursos, e o Heinz tem um diferencial. O diferencial dele está principalmente na questão da área da saúde, de investimento na Associação Hospital Agudo. Vejam só, nós recebemos na época passada já mais de 200 mil reais na época para melhoria da infraestrutura dentro da Associação Hospital Agudo pelo deputado Luiz Carlos Heinz. Nós temos uma emenda de 250 mil de 2014 que também trata das situações de reforma, nesse em especial da parte da cozinha, onde existe uma dificuldade em função do PPCI. Nós temos também carimbado um recurso 2015 para contratação de equipamento hospitalar, e neste um equipamento muito especial e que vai servir à comunidade regional, se assim a Associação Hospital Agudo entender, que é a compra de um mamógrafo digitalizado. Isso, então, muitas vezes é um diferencial que a gente se comenta. Mas o deputado Luiz Carlos Reis tem um trabalho muito maior do que remeter recursos aos municípios. Eu, quando estive em Brasília, inclusive numa reunião do partido, eu comentei essa situação. A grande maioria dos deputados, quando precisa ir aos ministérios, quando precisa ir a outros gabinetes, eles precisam bater nas portas para entrar. E o deputado Luiz Carlos Reis é diferente. As portas se abrem para o deputado. principalmente pelo comprometimento que ele tem com o agronegócio brasileiro. E nesse sentido, o trabalho dele, principalmente no novo Código Florestal, foi muito grande, mas muito grande mesmo, e com convicção ele atingiu toda uma população que é trabalhadora rural. Então acho que esse é um grande diferencial ao qual o colega vereador Gerson quis se referir também, e também a situação dessa resolução que trata da participação de outros produtos na venda e na comprovação de renda da agricultura. Então isso trouxe um grande problema, principalmente para quem é fumicultor. O fumicultor tem uma renda pelo preço do tabaco meio elevada, não se levando em consideração a questão dos insumos. Muitas vezes você tem uma renda de 50 mil, mas o insumo é 20, 25, 30 que tu gasta para fazer lavoura. Então, muitas vezes, isso não é descontado. Então, existe essa dificuldade de renda. Mas dizer também, e o nosso deputado Adolfo Brito gosta muito de usar uma frase, ele diz assim, mas bota a frase nisso. E aí eu quero citar a questão que é muito recorrente agora nos jornais e que coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, como réu. E pior do que isso, o ministro Gilmar Mendes, ele abriu um processo de cassação da sigla do Partido dos Trabalhadores. Se ficar comprovado que recursos foram usados na campanha do PT, e disso uma grande maioria da população brasileira não tem dúvida, mais cedo ou mais tarde, o PT, da mesma forma que muitas vezes políticos não podem ser candidatos por ficha suja, o Partido dos Trabalhadores vai ser ficha suja mais cedo ou mais tarde. É uma questão de tempo. As coisas estão correndo dentro de um fluxo de normalidade da questão jurídica brasileira, mas por tudo que aconteceu na política brasileira, acho que vai ter grande dificuldade. Sem desmerecer o colega vereador Alexandre, que é do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes as pessoas não têm nada a ver com o que acontece com o partido, mas infelizmente acho que o Partido dos Trabalhadores vai deixar muita gente a ver navios. Aqui no município de Agudo, eu sinto que o colega vereador Kleber já sentiu isso na sessão passada. Ele trata de alguns temas muito específicos e sinto assim com uma certa mágoa, talvez em função das candidaturas que houveram a nível de município, talvez tenha sido o seu desejo de ser um vereador de uma envergadura diferente, de mostrar algo diferente, e muitas vezes, como vereador, a gente tem uma limitação. E essa limitação muitas vezes é maior de quem é situação do que quem é vereador de oposição. Nós, como oposição, muitas vezes colocamos a nossa ideia, se não dá certo é uma situação, mas quem é o governo muitas vezes quer implementar a sua ideia, quem está lá não aceita, e com essas cabeças que tem hoje no governo municipal, colega Kleber, jamais vai se conseguir fazer com que algumas situações vão ser implementadas no município de Agudo. Principalmente se a República dos Aposentados não sair dali. Então essa é a maior dificuldade hoje do município de Agudo. Não adianta nós fazermos campanhas de um Agudo limpo, se no interior você faz uma programação para recolhimento de lixo e esse lixo fica espalhado 2, 3 meses. Então não se consegue. Então se nós precisamos muitas vezes embelezar os nossos pátios, arrumar nossas cercas, ter um barranco mais bonito, mas o lixo está ali atirado. Infelizmente a prefeitura não consegue ter uma programação que seja condizente com a capacidade de trabalho do nosso povo. Infelizmente são algumas realidades que existem. O turismo é a mesma situação. Eu acho que se tem hoje pessoas correndo atrás dessa situação, e você citou a questão do Instituto Acho Cultural, que era para ser, de que não houve uma resposta, eu acho que talvez hoje seja um momento um pouquinho atípico, porque quem hoje planeja um novo governo, acho que tem alguns pensamentos diferentes. E se é o que está aí hoje, tem gente que não quer nem participar. Então, se não deu durante esses 8, 9, 10, 11, 12 anos, tem gente que pensa em fazer diferente. Só que esse pensar de fazer diferente tem que ser com ideias novas, com pessoas diferentes, não que essas pessoas que estejam aí, muitas delas não possam participar, não. Nós não podemos desmerecer quem já fez e quem ainda está fazendo. Mas, infelizmente, tem uma parcela dessa parte, desses servidores que já fizeram a sua parte e que deveriam levar o chapéu e ir para casa. Mas, infelizmente, o gestor, os gestores que muitas vezes estão aí, não pensam assim. E nós temos uma grande expectativa no sentido de que 2016, 2017, 2018, a prefeitura, pelo tempo de vida que ela tem muitos servidores municipais que vão se aposentar. E se ficar aí quem está aí, muito maior vai ser a República dos Aposentados. Porque, infelizmente, muitas vezes, para você ganhar uma eleição municipal, você fica atrelado a A, B ou C, nos quais você não consegue nem mandar e nem demandar com que eles vão embora. Então, assim, é uma dificuldade de quem é governo por muitos anos, e por isso, muitas vezes, a gente defende que reeleição não deveria ter. Como talvez o mandato não deveria ser de 4 anos, mas sim de 5 sem reeleição. Mas são coisas da política brasileira que cada um, tanto a situação vai trabalhar o seu plano de governo, nós estamos trabalhando também, mas estamos trabalhando muito com suas ideias, senhor Kleber Castro. Acho que você tem ideias boas. Muitas das vezes, já comentei aqui na Câmara de Vereadores, com muitas pessoas já comentei também que muitas das suas ideias deveriam ser acopladas àquilo que nós também pensamos. Se o governo que está aí não teve a hombridade, a capacidade de copiar suas ideias, com absoluta certeza nós as temos. Seria assim, senhor presidente.
Aproveitando um último recado aqui, escutando o colega Carlito e o colega Gerson, sobre essa resolução, eu estava olhando no um e-mail que eu recebi agora, já foi assinada essa resolução, a resolução 4.483, que está revogando a resolução 4.483 do Banco Central, que restringiu o acesso de recursos do PRONAF para os produtores de tabaco, foi revogada no dia 4 de agosto. Essa decisão beneficia centenas de famílias gaúchas que vivem da produção de fumo. Só o Rio Grande do Sul, a produção representa mais da metade do total nacional. Então, foi um dos atos que o atual presidente, agora em exercício, Michel Temer, fez, que foi a derrubada desse veto aí que tinha aos produtores de tabaco. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 22 de agosto. Declaro encerrada a presente sessão.